Estamos de volta aqui no Tarde Nacional, Rádio Nacional AM 1130, e as notícias não são muito boas, não, viu? O Brasil lidera o ranking de grávidas mortas por Covid-19. Mas o que é verdade e o que não é verdade nessa história? A gente conversa com o doutor Paulo Galo, que é diretor médico do Vida Centro de Fertilidade, para saber, né, se a mulher grávida tem mais chances de morrer de Covid ou não, o que é lenda, o que é fato, né, o que é sério, o que não é sério. Doutor Paulo Galo, boa tarde.
Boa tarde, Glaucia, é um prazer estar com você aqui participando dessa entrevista e podendo esclarecer os nossos ouvintes aí para evitar que os mitos também e as lendas virem coisas maiores do que são.
Pois é, doutor Paulo, a gente tem aí para 3, quase 4 meses de pandemia e a gente ainda tem muitas informações desencontradas, né? Muita gente falando muita coisa, muita gente não dizendo nada. Aí a gente se depara com essa manchete: o Brasil lidera o ranking de grávidas mortas por Covid-19. Quem está grávida nesse momento está desesperada, né?
E felizmente não há razão para ficar desesperada. A verdade é que o Covid-19 é um vírus que nós conhecemos muito pouco e ainda agora, depois de 4, 5 meses de pandemia, nós temos mais dúvidas do que certezas. Então qualquer pessoa hoje, tem muita gente que afirma coisas que não pode comprovar, nem para um lado nem para o outro. Então, infelizmente, a gente acabou parando no meio de uma guerra política em que as pessoas tentam comprovar suas teses por interesse de um lado ou de outro. Não estou aqui criticando nenhum lado, mas eu acho que isso está atrapalhando o nosso acompanhamento da pandemia. De um modo geral, a maioria das grávidas, quando a mulher engravida, a maioria não, as mulheres quando engravidam, elas têm uma mudança no perfil imunológico dela, no seu sistema de defesa. Esse perfil imunológico, ele fica menos ativo. Isso ocorre exatamente para evitar que o sistema imunológico agrida o embrião, que tem metade dela pertence ao homem, é um corpo estranho para a mulher. Então, em virtude dessa mudança do perfil imunológico, a grávida, de um modo geral, fica mais suscetível a qualquer tipo de infecção. Então, a grávida acaba aparecendo herpes, acaba aparecendo condiloma, aumenta o risco de... E todas as gripes, lembra H1N1, todas elas se mostram de forma mais agressiva e mais perigosa nas gestantes. Isso é um fato. Em virtude disso, quando apareceu essa pandemia do Covid-19, imediatamente a gente evitou engravidar, as clínicas de reprodução humana suspenderam os tratamentos, suspenderam a transferência por orientação da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, da Anvisa. Mas a experiência que a gente teve na Europa, na China e nos próprios Estados Unidos, surpreendentemente, nos mostrou que, em especial com relação à gestante, o Covid parece não ter um comportamento mais agressivo, não. Uhum. Tá? De um modo geral, em alguns casos foi encontrado Covid na placenta, raríssimos casos o neném foi identificado com Covid, mas todos esses nenéns nasceram saudáveis. E nos Estados Unidos, que teve um volume muito grande de pacientes com Covid antes, não se observou maior gravidade do Covid nas gestantes em relação das não gestantes. Agora, mais recentemente, está aí um estudo mostrando que no Brasil foi um pouco pior do que em outros lugares, e principalmente nas mulheres pós-parto, nas puérperas. E quando a gente avalia um estudo científico, a gente tem que ser muito cuidadoso, porque existem certos parâmetros que quando avaliado de uma forma geral, podem passar despercebidos, mas que tem que ser individualizados. Eu não sei se no nosso caso específico isso está relacionado ao fato, quer dizer, só o fato de ter sido mais grave em pós-parto já mostra alguma coisa diferente. Eu acredito que tem a ver também com a qualidade do nosso sistema de pré-natal. Uhum. A gente sabe que um pré-natal, se não for bem acompanhado, se a gestante for mais desnutrida, não tiver uma alimentação adequada, não fizer todo o acompanhamento da maneira mais adequada, ela ficaria mais suscetível, e principalmente após o parto, essa paciente que não foi bem nutrida durante a gravidez, que não fez um pré-natal adequado, ela pode estar mais debilitada, e com isso, se ela tiver Covid nesse momento, ela tem um Covid de uma forma um pouco mais grave. Mas, de um modo geral, esse percentual de gravidade, mesmo no Brasil, não se mostrou importante a ponto da gente ter que arrancar os cabelos se estiver grávida. O mais importante para a gestante é iniciar um pré-natal o mais rapidamente possível quando estiver grávida, acompanhar o pré-natal rigorosamente com consultas pelo menos mensais, fazer uma alimentação adequada e equilibrada durante a gravidez, usar o complemento de vitaminas que a gestação necessita e no pós-parto também uma alimentação adequada no período de amamentação, manter o complemento de vitaminas, que isso sendo feito adequadamente, o aumento de risco é muito pequeno, nada preocupante, nada que precise tirar o sono das nossas gestantes.
Na verdade...
É claro que a...
Não, desculpa interromper o senhor.
O que eu ia falar é que é claro que as mulheres mais jovens que puderem retardar a gravidez para depois da pandemia, se a mulher tiver 30, 32 anos, isso não vai ter repercussão, ela pode deixar para engravidar mais tarde. Agora, aquelas mulheres que engravidarem acidentalmente ou que já estão grávidas ou que estão numa idade que não podem aguardar muito tempo mais para engravidar, o Covid, nesse momento, não se apresentou, não se mostrou nos estudos como um fator muito preocupante que possa impedi-las ou deixá-las num risco muito grande.
Eu ia comentar que, na verdade, essa coisa da desnutrição, da falta de cuidado, de atenção hospitalar, de cuidado com o médico, né, de ir ao médico, é uma coisa que afeta a maior parte da nossa população. Então, pode ser para qualquer pessoa, né? Não necessariamente para quem está grávida. Né?
Para você ter ideia, por exemplo, quando a gente fala de dados obstétricos, o risco de pré-eclâmpsia, de mortalidade materna e fetal no Brasil é 10 vezes maior que nos países de primeiro mundo. Então, não é só o Covid, entendeu? Então, nós temos índices materno-fetais que estão abaixo do ideal, até porque nem todos os cantos do Brasil têm cobertura médica adequada, o SUS não alcança todo mundo, mesmo em locais que alcançam o SUS, muitas vezes o número de profissionais é insuficiente, muitas vezes a paciente também não está bem informada, bem orientada e não segue corretamente as consultas pré-natais. Então nós temos um problema crônico de saúde pública no Brasil que o Covid só veio chamar atenção e exacerbar o que já existia.
Certo. Eu tenho uma sobrinha que ela acabou de ter bebê agora em junho, né? E na... Tipo, faltando 3 semanas para o neném nascer, ela teve uma suspeita de poderia estar com coronavírus. E o médico isolou ela. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque ela também sossegou, né? Ficou em casa, porque não parava em casa.
Sossegou,
né?
Fácil, né?
Exatamente. Então foi a melhor coisa. Ela não estava, depois ela fez o teste, viu que não teve mesmo, não teve contato com o vírus. Mas foi um ótimo, porque ela ficou 14 dias trancada dentro de casa, só se preocupando com o bebê. Então isso é importante, né, doutor? Fazer esse distanciamento, fazer esse recolhimento mais do que o normal, mais do que o habitual, por conta do coronavírus.
Com certeza. Cara, canja de galinha e repouso não faz mal a ninguém. A mulher grávida, por si só, ela tem uma sobrecarga do coração, tem um aumento do volume do líquido intravascular, que a gente chama de volemia. Então, é uma paciente que já tem essa alteração imunológica fisiológica. Então, se a gente está falando de uma doença que a gente não sabe como vai funcionar nas pessoas saudáveis e sem estar grávida, imagina nas gestantes, da mesma maneira que pessoas que têm fator de risco como obesidade, diabetes, hipertensão, todo cuidado é pouco.
Certo. E depois que o neném nasce, também tem que continuar tomando todos os cuidados, não?
Perfeitamente. Nos primeiros 45 dias pós-parto, ela ainda está vulnerável e tem que tomar todos os cuidados.
E o bebê também, doutor? O bebê também precisa ficar esses 45 dias de resguardo com a mãe? Ou a gente pode liberar para visitação? Ou é melhor não?
Olha só, acredito que com essa situação atual da pandemia, essas visitações devam ser evitadas. Você tem ideia, as maternidades não estão permitindo a entrada, só estão permitindo a entrada do pai, não está tendo visita no hospital.
Uhum.
Entendeu? Então, quanto maior o cuidado, melhor. Ninguém, nesses casos, pecar por excesso não é problema. Eu sei que é desagradável, a família toda quer ver, quer fazer bilu-bilu, tia, mãe, avó, periquito, papagaio, mas... É um preço que a gente tem que pagar pela segurança. Muito pior é a gente não tomar cuidado e depois se arrepender.
Não, com certeza. Eu até estou perguntando isso por questão própria mesmo, né? Como eu disse, acabou de nascer o mais novo membro da família, tá todo mundo doido para ver a criança, mas a gente tem que manter esse distanciamento pela segurança dela e pela segurança do bebê. É como o senhor disse,
né? De todos, na verdade, a segurança é de todos.
Exatamente, como o senhor disse, a gente não entende muito bem o vírus, né, o coronavírus. Hoje eu estava lendo uma reportagem que parece que os cientistas estão descobrindo que ele tem uma enzima que ele se disfarça e aí os nossos anticorpos não conseguem detectar porque ele está disfarçado, ou seja, tudo muito novo para a gente, né?
E a gente tem verificado que esse vírus se comporta de maneira diferente em pessoas diferentes. A gente vê, por exemplo, tem famílias em que morrem várias pessoas da mesma família. E tem outras famílias que o vírus passa como uma gripezinha. Então parece que existe um componente também imunológico, individual, genético, hereditário, que faz com que algumas pessoas sejam mais suscetíveis até a forma grave da doença do que outras.
Verdade. Então, doutor Paulo, grávida, não se desespere, tome todos os cuidados, faça o pré-natal, não deixe de ir ao seu médico, não deixe de consultar o médico. A gente sabe que nem todo mundo tem esse acesso a um médico particular, mas não pode deixar de fazer o pré-natal mesmo agora, né?
Com certeza. E uma outra coisa importante, já que estamos falando de grávida, é um modismo que tem aí de parto domiciliar. Toda hora me pergunta assim, então com Covid é melhor ter o parto domiciliar? Nunca. Parto domiciliar é um risco. As complicações obstétricas, elas são inesperadas e catastróficas. O que fez com que a maternidade fosse segura foi o momento que, no século passado, a maternidade deixou de ser um procedimento domiciliar e passou a ser um procedimento hospitalar. Então, essa história de fazer parto domiciliar com a desculpa de Covid aumenta em mais de 20 vezes o risco de complicação no parto domiciliar do que no parto hospitalar. Tá? Então, isso é uma coisa importante, uma ressalva importante a ser feita.
Tá certo, doutor Paulo. Muito obrigada. Bom final de semana para o senhor. Obrigada pelos esclarecimentos. E até uma próxima oportunidade, viu?
Boa tarde, foi um prazer participar e sempre que necessário podem contar comigo.
Prazer todo nosso conversar com o senhor. A gente falou com o diretor médico do Vida Centro de Fertilidade, doutor Paulo Galo, aqui no Tarde Nacional. Já já a gente está de volta.